deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, ele que é vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e é também do partido do presidente, ele é do PSL de São Paulo. Deputado Luiz Felipe, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui novamente.
Muito obrigado, também recebendo mais uma vez.
Pois é, que balanço a gente pode fazer desta viagem do presidente Bolsonaro, tendo em vista, inclusive, que quebrou uma tradição aí, de que a gente fez um levantamento aqui de que todos os presidentes brasileiros até agora que começaram seus mandatos, inclusive os militares, começaram visitando países aqui da América Latina. O presidente Bolsonaro é o primeiro que faz a inauguração das suas viagens oficiais, fora a viagem a Davos, que foi para o Fórum Econômico Mundial, pelos Estados Unidos. Que avaliação o senhor faz dessa viagem, deputado Luiz Felipe?
Bom, muito obrigado por poder responder essa pergunta. Acho que é um momento fundamental aí de uma mudança muito profunda na nossa visão estratégica. Perdão?
Não, tudo bem, desculpa.
Perdão. Então é uma mudança muito importante para o Brasil nesse momento, porque a gente vem numa sequência de uma estratégia, de uma visão de parcerias completamente contrárias ao mundo desenvolvido. Né? O mundo desenvolvido está aliado aos Estados Unidos e tem uma série de viés de comportamento que são similares e não são disruptivos do ponto de vista da política externa norte-americana. Uhum. E o Brasil tentou uma estratégia aí que não foi bem sucedida, a estratégia Sul-Sul, uma estratégia de desvinculação completa aí de quem são os parceiros do Norte, Europa e Estados Unidos. E essa estratégia, então, nos colocou aí à exposição a partidos que não... A partidos não, mas a países que não são democráticos, que não têm um Estado de Direito bem consolidado, que têm uma estratégia econômica bem diferente, não é de livre comércio, uma estratégia de quase mercantilista, então, ou socialista, né, por natureza. Então, isso que é uma grande mudança importante e é bem óbvia, porque os Estados Unidos é um gigante econômico, assim como o Brasil é um dos maiores países, assim como o Brasil e Canadá, dos maiores países das Américas, e fica um pouquinho estranho não fazer uma parceria, ou menos não conversar com o nosso grande parceiro, que é regional, sobre uma estratégia conjunta. Então isso quebrou aí um paradigma muito importante, e eu acho que isso é extremamente positivo para o Brasil.
Agora, foram várias questões aí abordadas nessa viagem, alguns acordos celebrados. Um deles é a questão da base de Alcântara, da utilização da base de Alcântara para o lançamento de foguetes, inclusive em conjunto entre Brasil e Estados Unidos. Algumas críticas sobre a questão da utilização dessa base, que é uma área estratégica por parte dos americanos, que obviamente têm interesses militares em relação a essa questão também. O desenvolvimento do programa espacial dos Estados Unidos sempre teve bastante atrelado aí à questão militar. E o temor de que isso possa causar algum prejuízo à soberania nacional, ao domínio que o Brasil deveria ter ou deve ter sobre a base de Alcântara. Qual que é a avaliação do senhor?
Bem, primeiro, acho que a base de Alcântara, nessa situação, na minha opinião, estava subutilizada e nós tínhamos que utilizar isso. Então, do ponto de vista financeiro, é uma decisão muito simples. Agora, de que parceiro vamos fazer essa parceria? Com quem vamos fazer essa parceria? Aí a pergunta é a seguinte: e se fosse por acaso com a França, que também tem um projeto de aeroespacial próximo, fazia lançamentos do foguete Ariane até pouco tempo atrás, aqui do Suriname, nosso vizinho. Uhum. E se a França tivesse expandido, a gente estaria tendo essa reação? Essa que é a grande questão. Eu acho que não. Então, temos aí um antagonismo ideológico contra os Estados Unidos. Aí a segunda questão. Se por acaso essa base está sendo usada especificamente para fins militares. Vamos lembrar que a NASA é de cunho científico. Uhum. Então há vários lançamentos ali que são de cunho científico. E, se eu não me engano, o acordo é bem específico no que tipo de lançamento vai ser utilizado aquela base. Uhum. E terceiro ponto, podemos nos locupletar e nos beneficiar de ter lançamentos de alto gabarito, de alta importância, alta relevância, sermos um polo de desenvolvimento científico para esse tipo de tecnologia? Absolutamente. Nós não temos como conquistar chegar ao ponto tecnológico que os Estados Unidos está, que a própria Índia já está fazendo, que a China está fazendo, sem investimentos maciços nesse setor. Isso sabemos que não estamos em condição de investir em absolutamente nada, em função da nossa derrocada fiscal. Então, isso é uma parceria que, no meu ponto de vista, financeiramente é bom, economicamente é positivo, não acha que viola de todo a soberania. Sim, existe ideologia contra os Estados Unidos, mas é simplesmente ideologia, narrativas, não acho que se alimenta com os fatos. Vou aqui pontuar, se puder me estender sobre esse tema aqui.
Uhum. A questão é, como é que o senhor vê, como é que vai chegar essa proposta aqui no Congresso? O senhor vê a possibilidade de rejeição de acordo?
Olha, não tenha dúvida que a oposição vai se opor a isso. A oposição se opõe a qualquer detalhe que venha de parceria que venha com os Estados Unidos. Isso por natureza ideológica. Então, acho que, aliás, até a grande missão aqui que o presidente Jair Bolsonaro faz é se desvincular de ideologia. Não que ele tenha uma ideologia pró-Estados Unidos, ele tem uma ideologia mais pragmática, pró o Brasil. O que é importante para o Brasil? Se fosse para fazer uma parceria com a França, faria. Ou com a Alemanha, faria. Eles estão em condições, ofertaram alguma coisa? Não ofertaram nada. Não tiveram esse interesse colocado na mesa. Então, os Estados Unidos têm, muito bem, vamos entreter isso. Acho que é uma oferta importante, sobretudo num contexto em que o Brasil está precisando de recursos de todos os lados. Né? Uhum. Então, vai ter rejeição no Congresso? Absolutamente vai. E eu acho que vai vir da oposição. Mas, no Congresso, especificamente aqui na Câmara, vamos lembrar, boa parte das votações, os partidos do bloco governista, eles excedem a oposição em 2-1, ou seja, há 301 deputados governistas contra 150, 154 deputados da oposição. Então, essa é uma questão, na minha opinião, se os governistas botarem a mão na consciência e entenderem, se desvincularem da ideologia e não caírem nesse canto da sereia dos ideólogos, a gente teria um bom acordo aí pela frente, a capacidade de passar isso é muito grande.
Uhum. Bom, gente quer agradecer ao pessoal do jornal Câmara Notícia, a gente vai até as 9h05. Deputado, dois pontos ainda que nós temos 4 minutinhos para poder pensar sobre eles. Um é a questão OCDE-OMC, né? Ou seja, o Brasil abrindo mão aí de benefícios de alguns privilégios que tem na OMC em relação a ser um país em desenvolvimento, para receber o apoio dos Estados Unidos para a entrada na OCDE. E outra questão da reciprocidade na questão dos vistos, que foi uma outra crítica que se fez aí ao fato de o Brasil conceder o visto, aliás, a ausência de visto para os norte-americanos, canadenses, australianos e japoneses, sem contrapartida desses países. Eu perguntaria ao senhor sobre esses que o senhor avaliasse esses dois pontos para a gente fechar.
Bom, na questão, pegando essa última questão, na questão dos vistos, aí imperou o pragmatismo. Né? Vamos entender que a gente já dá isenção de visto para vários países da região, incluso Bolívia, Venezuela. Claro que com esses países temos reciprocidade. Uhum. Mas em países como Japão, Estados Unidos, Canadá, Austrália, esses países não há reciprocidade. No entanto, existe aí uma necessidade, eu até fui um dos proponentes internamente, não para o governo, mas para algumas pessoas da equipe, que nós deveríamos ter um visto de empreendedor, ou seja, um visto universal de empreendedor unilateral. Ou seja, nós precisamos de mais empreendedores aqui no Brasil para fazer acontecer, fazer mobilizar, investir, criar emprego, gerar emprego, e isso precisar de uma mobilidade muito maior. Vamos lembrar que o Brasil, ele só não é invadido pela Venezuela ou pelos outros países da região, porque é um país extremamente violento e porque o desemprego aqui está muito alto. Então o interesse de migrar para o Brasil é muito baixo. Agora, se tivermos uma condição econômica melhor e estivermos aí uma questão de segurança muito maior, com certeza vamos se tornar um polo muito atraente. Aí, nessa situação, podemos reverter essa decisão. Eu acho que é uma questão muito fácil de a gente entender que voltarmos a aplicar reciprocidade. Mas não é esse o caso. Então, por isso que eu acho que digo que imperou o pragmatismo aqui nessa decisão. Muito favorável, muito condizente com o momento nessa situação. Então, politicamente, eu acho que existe sim um custo. Uhum. Agora, economicamente, existe um ganho muito maior que se sobrepõe. Na questão de OMC e de OECD, olha, eu acho que o Brasil é uma experiência própria, única, com uma economia pujante, uma sociedade extremamente ativa e desenvolvida. Nós estamos, sim, já com padrões de país desenvolvido em várias métricas. Então, existem vários Brasis aqui na nossa análise. Eu acho que cabe a nós se juntarmos àqueles países que já estão e já têm uma situação de desenvolvimento muito mais avançado, uma política muito mais democrática, aberta, pluralista, assim como uma economia muito mais diversificada. E esses são os países membros da OCDE.
Uhum, uhum. E antes de concluir, eu queria aqui passar para o senhor algumas manifestações. Tem um ouvinte aqui, o Erasmo Carlos, elogiando a sua entrevista, dizendo que é um parlamentar inteligente que vale a pena ouvir. Uhum. E a Rosilene Góes também manifestando, parabenizando o senhor, a entrevista e a visita do Jair Bolsonaro, presidente do país, aos Estados Unidos.
Muito bem, participação dos ouvintes também aí, conversando com a gente. Deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, conversando com a gente aqui, ele que é vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Deputado, muito obrigado aí por participar com a gente aqui nesse painel eletrônico de hoje.
Muito obrigado.
Essa questão importante aí da visita do presidente aos Estados Unidos. E vamos continuar acompanhando aí todos os desdobramentos, né, agora com a celebração dos acordos, com a colocação em prática. Vamos ver os resultados efetivos disso tudo para o país e a gente espera que sejam positivos.
Perfeito.
Obrigado pela participação.
Muito obrigado. Muito bom dia.
Bom dia.